Não é porque a Microsoft fazer jogo, isso é novidade pra mim.
Eles vão ter que fazer, né? Comparam uns 10 estúdios, né? É possível que não saia um jogo daí.
Compa, cada estúdio bom, um era dos
Não
pipoqueiros.
duvide da incompetência da Microsoft.
É,
Não
eles não
duvide.
compraram nenhum Insomniac, né? Eles comparam estúdios médio a de baixo calão, assim, né? Não foi nenhum. Porque a
Baixo
Insomniac vale por cinco
calão.
estúdios aí deles aí. É, mas é.
É um estúdio que ofende todo mundo, baixo calão.
É um estúdio de baixo
Baixo
calão.
escalão, não?
É,
Então,
escalando.
baixo escalão, no caso.
Ele tá
Meu
deixando.
Deus.
Ele tá. Bosta, santo nos bosta, não se fuder.
Senta no estúdio, a recepcionista manda você tomar no cu, tá ligado?
Se bem que tem uns jogos que são tão ruins que são de baixo calão, viu?
10 estúdios pra fazer um novo
Tem
Forza.
mesmo, meu bicho, tem mesmo. Meu nome é Eduardo Tavares, mas ele é o melhor console da próxima geração, já foi anunciado.
Ixi.
Fala galera, aqui é o Soldado. Quem tiver precisando aí de um rim ou 5 metros de intestino, é só falar comigo que a gente faz negócio.
Tô vendo na metragem, na hora, né?
É, faz negócio.
Fala galera, aqui é o Atila, espero que vocês tenham curtido aí meu cover de música de abertura de Demon Souls, viu? Porque isso é o que vale nessa porra agora. Valeu, falou.
E aí, pessoas espumando em sequência agora, viu?
Fala galera, aqui é o JP. Se você achou o PS5 feio, se olhe no espelho. Você é mais bonito que ele. É, burra.
É porque você não viu a outra abertura, cortou, mas deu pra entender que ele tava dizendo que preferiu o design do Xbox. Quase peguei o
mototáxi.
Rapaz, eu
sou mais João Paulo, gosto de design minimalista. Então aquela
Também
caixinha do Xbox, pra mim, é perfeita. Tá ótimo aquilo ali.
Eu acho massa mesmo. Eu acho legal.
O problema é o que tem dentro, né?
Parece
Fala
um
isso.
gabinete, né?
É, se a arquitetura é melhor do PS5, se faz o jogo ser mais responsivo, ser mais, enfim.
Mas como uma vez Bruno sabiamente proferiu nesse podcast foi: o console pode parecer um excremento, ele tem que entregar jogos bons. Bruno, 2019.
Pois é.
Correto, viu?
Eu gosto do design minimalista do Xbox, não vou mentir, eu acho bonitinho.
E aí, pessoal, aqui é o Bruno e finalmente a Sony resolveu ser macho e mostrou esse console aí. Se o console não couber na sua estante, assim, enfiado pra dentro, você corta aquelas arestas, né? Aqueles pedacinhos brancos lá que saem pra fora e tá tudo certo.
Pronto.
Pega uma tesoura e...
No teu móvel...
Nada que uma faca quente resolva, macho, pra derreter o plástico. Nada.
Gente, é uma porra. Tem vergonha. Vira um.
Vai serrando mesmo. Vai serrando.
Não tem justificativa, não.
E o PS5 não couber no seu móvel, faça o móvel em cima do PS5. É o que eu digo. Ele é
Faça um shrine em volta dele.
Faça um shrine.
Irmão, se não
e
couber
bota
no
pessoas
teu...
pra orar, é?
Se não couber no teu móvel, bota ele no chão e um cercado ao redor e acabou. Tá protegido, tá valendo.
Sim, ele é o móvel, mano.
Sim, galera, estamos aqui reunidos para falar sobre o anúncio, né? Eu ia dizer lançamento, mas o anúncio do PlayStation 5. É comentar o que a gente achou, design, títulos de lançamento, títulos anunciados. E a gente não fez o react, né? Ao vivo e tal. A gente não vai chegar nesse ponto de não ter preguiça e realmente se juntar a galera e fazer o react e tal. Mas por enquanto, não. Antes de ir pro papo, guys, links na descrição. PicPay, Padrim, deu suporte maroto pra manter os dois programas semanais rodando. E vamos pro papo, que eu quero saber como é que nessa geração a Sony vai passar o trator de novo em cima da Microsoft. Ai, meu Deus. Não, mas...
Fazer
acabou,
jogo,
acabou de acontecer.
Só precisa disso, fazer jogo. A Microsoft não faz jogos.
Eita, porra, bicho. Eu dei um tapa de saudade, chega, dei uma rasteira, tá ligado?
Thank you.
empolgar. Poucos dias atrás, né, passei mais pra esse dia 11, e finalmente a Sony teve culhões e revelou o PlayStation 5. Inclusive em sua versão sem disco, né? Que é a versão All Digital, que já tinha sido testada, entre aspas, uma versão de console sem disco pela Microsoft, agora no finalzinho da geração, com a versão do Xbox One X, o S All Digital. Não, era o X ou era o S? Não sei, qual que é um desses? É porque é tanto Xbox, né?
O S.
Whatever. Era o S, né? Faz mais sentido por ser mais barato. E aí, eu penso, bicho, que o único motivo do universo de nós ainda usarmos mídias Blu-ray é porque esta merda é patenteada pela Sony. Porque não faz sentido.
Eu vou te dizer
por
que é. Antes da gente entrar nos jogos, eu vou te dizer por que é. Que muita gente prefere a mídia. Apesar de que, realmente, as vendas digitais estão crescendo ano a ano, né? Digamos que tu é fã de um jogo, assim, vou dar um exemplo aqui, Marvel, alguma coisa, da Capcom.
Certo.
Tu comprou o jogo digital. No dia que tu perder esse jogo, ou então vender teu console e quiser rebaixar esse jogo, ou então tu tiver que comprar de novo por algum motivo, tu não vai conseguir mais. Porque se a licença acabar, digamos, a Capcom perdeu a licença com a Marvel. Agora a Marvel pertence à Nintendo.
Não. Uma vez comprada é seu.
Não, com certeza. Mas se você tiver
pode
que
baixar várias vezes, entendeu?
Mas, cara,
não, eu sei. Mas se você tiver que, por algum motivo, ter que comprar de novo, entendeu? Você não consegue mais.
As pessoas também esquecem, isso aí já abre outra discussão, que hardware e software defasam. E fazem isso ao passo de que fica banal. Em alguns anos, os jogos saem para outras plataformas, os jogos, sabe, vai capilarizando os jogos que eventualmente você não tem sabe, não faz sentido. É simplesmente não faz sentido você ter uma mídia física, não faz sentido mais. Não faz sentido há 10 anos isso, sabe? Imagine hoje
você tentar justificar dizendo isso aí.
Não faz. Você pode dizer o que você quiser.
Depende da realidade, depende da realidade.
Não, se você tá jogando de porque Gana, Serra Leoa...
Não, macho, não vamos falar que não faz mais sentido, porque existe o colecionismo. Você ter o um jogo
aí,
na caixinha,
cara, mas
na prateleira,
vale pra mim. Não, sim, mas percebo bem.
E outra coisa que você tá ignorando, principalmente aqui no Brasil, Edu, principalmente aqui no Brasil, o jogo, você compra zero, tem gente que repassa nos mercados, mesmo que seja pro cara ganhar só R$40 no jogo, ele tá ganhando alguma coisa, entendeu? Uhum. Eu mesmo às vezes pego jogos, assim, que eu não sei se é bom, se é ruim e tal.
Aí tu tá dizendo que compra o jogo e isso gera emprego, é?
Não, gera uma troca.
Você
tu pode usar como moeda de troca depois.
Troco na troca, entendeu?
Não tô entendendo. Tu pega a mídia...
Dinheiro na revenda, entendeu?
Não, mas isso...
Eu posso pegar o jogo, entendeu o que eu quero dizer? Eu posso pegar o jogo pelo mesmo valor na mídia física e na mídia digital.
Isso em si não é motivo pra manter o fluxo de mídia, não, pô. Porque é o mesmo sentido quando do cara tem um monte de gente usando pá pra cavar buraco, cara, dizer, por que você não bota uma reta escavadeira? Não, porque vai tirar emprego, então vai ser
existe
muito eficiente.
Mercado de revenda? Não, mas assim, diz aqui,
não,
a gente quer
aí, um não, de aí você, não, aí você pensa assim, pô, então vocês usam colheres, pô, porque aí dá mais emprego, entendeu? É a mesma lógica, não faz sentido. O mercado de revenda só existe porque ainda as empresas não tiveram o culhão de dar o passo, estão tendo agora.
A gente tá falando de Brasil, mercado do Brasil é muito difícil.
Poxa, não é PlayStation 5, porra. Não.
Sim, mas falando de quê? Tá atropelando.
Estamos falando do console já. Eu tô falando da versão digital versus a versão física, que não faz sentido, entendeu?
Mas a Sony como empresa, ela tem vários estudos. Então, se não fizesse,
a Sony como empresa tem um negócio chamado patente de Blu-ray. E ela vai empurrar esta buceta pra ganhar royalty em todo mundo e vocês vão comprar com um metro de boca aberta achando bom. É isso. É só isso. Não é outra coisa.
É o mesmo preço da versão digital, doido. Ninguém tá pagando mais por isso, não.
Não, mas eventualmente vai ser mais barato. Caralho, também
eu
tô falando.
Se eventualmente vai ser. Chegar aí, eu me converto.
Tá
mas quando for o mesmo preço.
A mídia digital vai ser mais barata que a física.
É porque tá ainda.
Eu, João Paulo, nunca vou ver vantagem em ter mídia física pelo mesmo preço da digital.
É.
Ou melhor, o contrário. Eu nunca vou ver vantagem em pagar o mesmo preço da digital na mídia física, entendeu?
Mas a Sony permite você rachar.
Se a mídia digital fosse R$50 mais barato, beleza.
Tem a conveniência de você emprestar o jogo pra alguém também e jogar na casa de outra pessoa, né? Você pode levar a mídia.
Você levar o jogo pra
poder jogar. Se você fazer isso digitalmente, quem sabe?
Mas aí tem que entrar na tua conta, baixar, não é assim também não.
Tá bom,
não é fácil assim também não.
É, você quer viver nos anos 90,
aí
não
o HD
problema.
Tu descobre que o HD do teu amigo tá cheio, aí não, deleta isso aqui, não, não sei o quê. Aí, mas...
Vamos lá, vamos lá. Assim, zero argumento até agora funcionou, eu vou dizer a você. Porque, o jogo não roda direto da mídia, ele vai instalar. Se não tiver espaço, o argumento do espaço já foi, já se fudeu.
Instala muito mais, né, se você não tiver a mídia.
Cara, mas mesmo assim, o argumento do espaço é e bosta são semelhantes. Não faz sentido.
O único argumento que eu uso pra preferir mil vezes comprar... É, a mídia física e a mídia digital é uma coisa muito simples, manter o histórico.
Saudosismo.
Não, manter o histórico da tipo assim, a história
anota,
do videogame, entendeu?
Caderno,
acho que
no caderno.
Você não ter a mídia física em mãos pra, tipo assim, mostrar e ter uma história do videogame, pra mim... Nada, entendeu? Tipo, não me agrada. Eu tenho uma penca de jogos. Eu já tive uma experiência pouca curta de Steam. Certo? Só que pra mim, particularmente, eu tinha uma porrada de jogo baixado lá nas promoções que eles dão e tal. Porque isso não me enche os olhos, cara. Tipo assim, enquanto eu não me sinto dono. No dia que eles quiserem lá, por algum motivo, tirar o jogo lá e dizer, estamos tirando o jogo daqui, ninguém consegue mais baixar, ninguém consegue mais fazer nada. Fudeu, você perdeu o seu dinheiro, perdeu o seu tempo e tudo mais e tal.
Você vai me dizer o que é que se acaba mais rápido. Um disco Blu-ray ou uma mídia, o mesmo jogo comprado na Steam. Comprei hoje. Você vai me dizer o dos dois o que é que vai acabar mais rápido. Eu tenho absoluta certeza que o disco Blu-ray rala.
Pra mim esse assunto porque... não faz sentido porque
não faz sentido.
Continua no mesmo preço.
Minha opinião
não. O dia que disser assim, a versão digital é R$80 mais barato que a física, então
Eu sou o primeiro a mudar.
Pra encerrar o assunto. Só é o mesmo preço. Só é o mesmo preço por conta dos retailers, que ainda seguram uma boa parte de quem compra. Mas
ainda tem uma. Mas isso é oficial? O preço é o mesmo? É sério?
É por isso.
Patético isso. Isso é patético.
O motivo é esse. É porque senão, se a Sony não fizer isso, o consumidor, pois é, mas se a Sony não fizer isso, ela toma boicote. Ela toma boicote se ela não fizer isso. Simples assim.
Tá falando de quê? Do preço do console?
Não, e das mídias, entendeu?
Cara,
vamos lá, só a última coisa também que eu posso falar sobre a respeito disso, certo? Eu acho que tem mercado para as duas coisas, tanto para quem quer seguir com mídia física ou mídia digital, isso tanto faz como tanto fez, mas num mercado como o nosso, brasileiro, o console de mídia é essencial e fundamental para uma geração. Porque,
100%.
Porque eu compro e depois eu vou lá pro mercado de usados, cara. Um jogo aqui no Brasil hoje, PS4, tá sendo lançado a quase 300 conto, cara. Depois de um tempo, ele começa a se desvalorizar. Você consegue comprar um jogo usado por 60, 50, 70, 80 reais, cara. É um negócio assim... Se você for querer esperar uma promo... Este jogo fique ao mesmo tempo, com o mesmo preço em mídia digital, é impossível, cara. É impossível. Tem jogos aí que eu consigo achar um jogo, por exemplo, se você for olhar no site das americanas hoje, eu vou dar só um exemplo simples. Eu acho que o The King of Fighters está na casa dos cento e poucos reais. Se você for entrar agora na PlayStation Store, talvez esteja mais caro. Tem muito jogo, cara, que sai na... Eu comprei, por exemplo, eu e o João Paulo, a gente citou até isso na vez passada. No podcast passado. A gente comprou um jogo, o Star Wars Fallen Order, comprou por R$99. Vai olhar na PlayStation Store quanto é que tá o preço desse jogo aqui. Aí, mais de R$250, cara. Tipo, pro nosso mercado, pra nossa realidade, não vale a pena ter um console 100% digital. Pra mim, pra console de videogame, não.
Eu tenho um último ponto pra adicionar nessa questão de digital e coisa, que é uma dúvida que me surgiu agora. Vocês acham que essa versão digital do PS5 talvez acabe com aquele mercado de venda de jogo digital, aquela dança de usuário que tu compra no Mercado Livre?
Com toda certeza.
Aí o mercante vai
você
lá
observar,
e cria um user, te dá essa coisa, sim. Aí tu tem que ficar tipo mudando do teu Play 4 principal pro teu usuário, etc. Eu tava pensando, será que isso também não pode ser uma jogada da Sony pra dar uma garfada nesse
sabe o que é isso aí? Simplesmente é um movimento natural. As coisas vão tender a isso aí. Essa geração, ainda vou bater o martelo, daqui a alguns anos me cobrem. Essa geração ainda é difícil, mas eu vou apostar que vai ser a última que vai vir com mídia física, sabe? Não tem mais cabimento. Tudo é streaming, cara. Tudo é muito rápido, sabe? Mesmo no Brasil, que internet merda, você baixa tudo rápido, porra. Você paga 70 conto na internet de 100 mega, cara. 200 mega, 300 mega, sei lá pois onde é que você mora.
Mas nada substitui você pegar a mídia física e levar, por exemplo, a galera que é fifeira. Vamos falar FIFA aqui agora. A galera que joga o jogo da tela verde. O cara pega lá a versão atual do FIFA dele e leva lá pra casa do amigo dele que não comprou ainda. Aí o cara chega lá, tem que instalar o usuário dele, esperar baixar o jogo. É uma coisa
bem normal no mundo com corona, né? Entendi. Tá acontecendo bem usualmente no mundo com corona. É uma situação que vai ser bem comum. Vai. Mas vai acontecer bastante daqui pra frente. Com certeza. Pode ter.
Mas eu numa situação dessa,
eu não
Eu não botaria o meu login e senha se eu soubesse que o cara
em qualquer computador, tipo, coisa, em qualquer
entra em outros sites pelo videogame.
Mas eu aí não é arriscaria. Outra parada, aí não, é outra
é, coisa. É tudo a mesma parada.
Então pronto, você... macho. A gente faz assim, ó. A gente usa tudo em fita cassete, pô. Pra quê? Entendeu? Pronto. Não pra andar pra frente, foda-se. Meu, faz o fim dos tempos todinho é você, pô bicho, vou jogar outro jogo. Aí você se levanta, tira um disco de dentro do console, bota numa caixa.
Bom demais, guarda, mas dá sopa pra tirar poeira.
Tira outro. Você tá louco, cara. Tô no PC, vou jogar outro jogo. Alt F4, dá dois cliques, abre outro. Pronto, entendeu? Ah, caralho.
Não, mas voltando aqui ao console rapidamente, a Sony tá lançando essas duas versões, eu acho até de forma inteligente, porque eles não sabem quanto é que a Microsoft vai cobrar, né, no Xbox. Já pensou se o Xbox é até um pouco mais barato que o PS4? Porque a Microsoft, ela tem mais dinheiro pra queimar do que a Sony, por motivos óbvios, né?
Barato que o PS5.
Isso, PS5. Se eles colocaram o Xbox mais barato que o PS5, a Sony pelo menos vai poder dizer, não, mas a versão digital... iguala ou até chega a ser mais barato que esse Xbox, entendeu? A Sony tem duas... É como se fosse um escudo. Essa versão digital a Sony vai posicionar pra tentar...
Isso aí teve uma pesquisa de mercado. Isso aí não foi tirado do
É verdade, concordo.
Teve uma pesquisa de mercado. Eles aí podem ter usado essa teoria do Bruno ou então até essa questão que o Eduardo tá insistindo.
A Sony
aí
pode ter ouvido falar no projeto... agora me falha a memória. É porque falaram que o Xbox ia lançar outro console, né? A versão é o Series X, que é o top, e o Series S, talvez. Algo do tipo, assim, que é uma versão bem mais fraca.
Sim.
Entendeu? Aí talvez a Sony, por ter ouvido esses boatos, ou por já saber de antemão que esse console realmente vai existir em algum momento,
foi bem
colocou essa versão sem disco, pra tentar igualar mais os preços, né?
Vai que o sem disco, na verdade, é a versão Slim, já adiantada do console.
Acho que não, viu? Porque esse console, esse console é grande, viu? Vocês viram os comparativos de tamanho, ele é o console mais alongado que já existiu.
O console tá fazendo, Slim que eu fazendo, ele é mais clean e tal. Mas a gente sabe que vai ter a versão, tá entendendo? Pra mim, a coisa só vai diferenciar quando chegar valor. Assim, tá aqui, versão digital.
E eu vou dizer um negócio pra você, viu? E eu vou dizer um negócio pra você, vamos supor que a versão digital seja $50 mais barato. $50 a gente vai colocar aqui. Isso, convertido de real pra dólar, é, sei lá, 300... Não sei, é muito dinheiro aí, cara. Sei lá, R$250. É quase 300 conto, mais ou menos. É um belíssimo de um desconto, entendeu? Aí você vai pensar, não, mas eu vou comprar jogo de segunda mão. Daqui que role jogo de segunda mão com a intensidade que você vê do PS4, bota 3 anos aí pra frente. Ou 2, pelo menos, sabe?
Cara, assim, se a gente for avaliar por realidade brasileira com dólar... na altura que tá, etc. A galera só vai comprar o console e vai ficar com 2 ou 3 jogos no máximo.
Muito tempo.
E vai ganhar até pegar 300 troféus.
Vai ser isso aí.
10 potinhas. Porque não vai vir barato. Tu já tinha o AAA do PS4. Tá 280, cara. Imagina quanto é que tu vai vir um AAA do PS5. Vai ser nessa faixa. De 280 pra cima. Não vai ser menos de 280. Aí tu bota, por exemplo, aí...
299.
O videogame lança, aí pega uns 4 títulos desse aí que foram anunciados. Aí eles botam, desses 4 títulos, bota 2 mesmo assim pra chegar chutando na porta do mercado. Cara, tá louco, cara, pra comprar, entendeu?
Sim,
então, quem tiver esperando o jogo jogo usado, eu não tenho muita fé nisso não, viu?
Olha, que nem eu tô lhe dizendo, o jogo usado é um mercado que é uma rebarba do que sobrou, sabe, de uma tecnologia que existia, mas não conte com os games usados nessa geração, com a força que foi na geração, não conte com isso.
No começo, não.
Assim, depois é porque inegavelmente vai aparecer, mas a tendência é que, sei lá, em 5, 6 anos, 10% do mercado seja físico, cara. É menos, sabe? Tá galopando a quantidade de jogo digital. Não tem... Pronto. Não dá pra parar. Não tem jeito. Vocês vão continuar comprando as mídias, vocês, eu talvez também, porque, querendo ou não, sou meio saudosista também, mas nós somos minoria. Não somos mais uma legião, sabe? Nós somos mais a... Não somos mais nem o público-alvo, porra. Em muitos momentos, como por exemplo nesse, quando o cara vai comprar um console com mídia. Não
é? Eu sou público-alvo, sim.
Você
jogador de Fortnite. Fica no teu canto aí.
Jogadorzinho em jogo de dança, vai. Não sei nem o nome. Requebrando. Tu e Bruno dançando aí. Mas sério, puxa aí, vai. Vai, Bruno. Bruno tá desgostoso. Ele montou tipo um setup de RPG pra falar do PlayStation 5, que a gente fugiu totalmente do que ele planejou.
A cada geração, a Sony tá apertando essa história aí de conta e compra digital, entendeu? O PS3 começou com a história, não, a gente vai permitir
que compartilhe
sua conta com mais 4 pessoas e tal, porque a intenção é que, tipo assim, a gente expandir o acesso aos jogos. Isso sem brincadeira nenhuma. Tinha declaração da Sony no começo da geração falando sobre isso. Viram que tava perdendo dinheiro? Não me engano, do meio pro final, eles acocharam um pouco mais e reduziram de 5 para 3. E agora no PS4 é uma burocracia desgraçada para você conseguir compartilhar a sua conta até com... Eu tenho minha conta compartilhada com meu irmão. Então, tipo, é uma burocracia desgraçada pra você conseguir. Eu acho que na próxima geração isso vai piorar ainda consideravelmente. Eu acho que talvez seja o caso de tipo, você só conseguir ativar a sua conta e jogar com jogos que você comprou, se você for uma conta primária, uma conta tipo assim, principal no console. E se você for tipo assim, for só ativar lá e sem ativar a primária, talvez sequer você consiga jogar. A Sony vai acochar muito isso daí, principalmente ela montando um projeto de lançar um console sem leitor de disco. Você fica ligado aí.
Bom, mas voltando pro que interessa, né? Essa questão de mídia física e digital, só o tempo vai dizer. E a verdade é que a mídia digital vai ser o futuro mesmo. Mas enfim, se lasca. Vamos passar pro...
Ele chega e fala ligeiro. É o futuro. É.
Passar pro que interessa, né? Que é o evento em si. Começou mal, né? Não sei se vocês lembram, mas começou com um advertisement lá do GTA. Eu pensei até que eles iam mostrar um GTA 6, porque eu achei esquisito. PS5, Rockstar, puta merda, lá vem. Aí, mas é GTA 5, né? GTA 5 vai rodar no PS5. Com Enhanced Graphics, só que os gráficos é a mesma bosta. E se você comprar agora, você ganha 1 milhão de dinheiros, né, no jogo. Pô, que se lasca.
Agora, pô, a Rockstar está de parabéns, viu, meu compadre? Porque você vendeu mesmo jogo. O mesmo.
Três gerações já, rodando mesmo jogo.
Três gerações. Três, não é uma. Não.
Também
vai
que a Sony começou mostrando isso, porque deu vergonha ali, né? Tem que ser pra abrir mesmo, pra você esquecer no final.
Aquilo ali foi como se fosse um comercial, na verdade, né? Tu viu, né? Que não foi nem o início do evento em si, mas deu a parecer que era o começo, né?
Ainda bem que abriu com isso, pra todo mundo esquecer no final.
Puta merda.
Mas assim, não é tão feio porque a gente sabe que vai ter FIFA também. Mas
o pior é que o povão gosta.
Comparar...
É porque a gente é 1% do nosso gosto é diferenciado.
Agora é 1%, agora é 1%,
né? O povo gosta de GTA, não tem jeito. Acho que o pessoal tá vibrando, não. É GTA, tá. É bom demais. Aquela galera arrasta o pé, entendeu? Pois é. Aí o evento começou de fato, né? Você vê que mesmo sem ter público ou ter sido algo ao vivo, foi bem mais profissional, assim, eu achei bem mais profissional do que aquele primeiro evento da Microsoft, que era a galera com a webcam dentro de casa falando, tal, a qualidade ruim. Esse não, a Sony pelo menos deu uma ajeitadinha, tinha umas transição lá de uma...
Mais elaborada, né?
Como tinha sido vazado, né? Que eles iam fazer o evento, mesmo não sendo presencial e ao vivo, ia ser mais bem acabado, um aspecto mais profissional. Que talvez a Microsoft faça isso no próximo evento deles de agosto, né? Aí eles já começaram mostrando o Spider-Man, Miles Morales, né? Já pra esse ano.
E não vai ser uma continuação daquele outro, né? Que a galera inicialmente pensou que seria.
A Sony se embananou, a Sony foi dizer que era expansão, aí horas depois a Insomniac que chegou a público e disse, não, pessoal, verdade, não é expansão, verdade. Ele é um standalone. Um
standalone, standalone.
É, ele é uma sequência mesmo, entendeu?
É, tem razão, tem razão.
Aí eu achei um bom review, cara. Logo no começo assim, até por causa da situação dos negros, tal, vezes, tal, acho que eles posicionaram o jogo estrategicamente, pra ser logo o primeiro,
um protagonismo,
sabe?
Protagonismo
com
e tal,
o Spider-Man sendo negro, misturado. É, que ele é negro, filho de latino, né, também. Então,
ele é mistura,
questão
é.
Questão da representatividade. Eles colocaram logo no começo e tal, achei massa, vai ser massa esse jogo.
Ele é nóis, caralho.
O 1 foi sensacional. Não consigo ver a Insomniac
vacilando nesse... Uma expansão de luxo, né? Vamos dizer assim. Uma expansão de luxo, como se fosse
uma sequência, Enfim, se for metade do que o original foi, meu amigo, vai ser sucesso. Aí vamos ver o que, é que a Sony vai fazer em relação às promessas do SSD deles, né? Também, porque... O primeiro demo do SSD do PS5 foi justamente com o Spider-Man, né? Aquela questão dele viajando a cidade inteira sem loadings, né? Assim, de um lado pro outro, de Nova York, voado.
Né? Era basicamente o tech demo, né? Pra mostrar a capacidade de acesso do SSD novo lá e tal.
O teaser não mostrou muito, só mostra ele, assim, no começo bloqueando um ataque de um inimigo e tal, de choque, sei lá. E começa a aparecer várias cenas rápidas, né? Ele... Parece que é num período assim de Natal, né? Que tá nevando em Nova York e tal. Pelo menos o ambiente vai ser diferente.
Sim.
Agora me pergunto se vai ser em Nova York ainda, porque o mapa a gente já conhece, né? Vai ser déjà vu, eles vão fazer, botar ele pra ir pra outro lugar, não sei.
Eu acho que talvez tem muito lance de quebra temporal, de
um paralelo.
Deve ter alguma coisa nesse sentido.
Pois eu já acho que eles vão colocar o mesmo mapa de Nova York, só que numa parada mais assim nos guetos, sabe?
E tem uma coisa
mais bairrista.
No trailer, você escuta a voz do Peter Parker falando, agora é com você. Chegou o seu momento de tomar de conta da coisa, entendeu? É o Peter Parker falando pra ele que...
Passando agora, a bola, passando a bola.
Manto, entendeu?
Mas no original ele ainda é o Spider-Man, né? Ele não termina o jogo do PS4 aposentando, não. Ele tá ativo, né, ainda.
Normal.
É, sim.
Pois é. Porque eu não joguei as DLC, mas eu acho que as DLC não avançam muito na questão.
DLC não muda na história. Pois
é. Esse daí, eu acho que esse é título de lançamento. Acho não, tenho certeza, esse é título de lançamento do PS5. Quem vai pegar no lançamento, com certeza deve comprar isso aí junto.
Cadê o meu?
E logo depois do Spider-Man, veio o anúncio do Gran Turismo 7, esse aí já tava sendo leakado aí semanas antes. Tinha gente dizendo que ia ser PS4 e PS5, mas no final das contas, deu a entender que é só PS5 mesmo. Finalmente um Gran Turismo de número, né? Assim, não é o Sports, né? O verdadeiro Gran Turismo. Todos aqueles modos bizarros. Aqueles modos lá, tirar carteira. Se bem que eu acho que no esporte tem, não, Atila? Tirar carteira de habilitação e tal. Essas coisas
não.
Todas.
Assim, tem não? Cara, o modo offline do esporte é muito precário. Deixa eu fazer só um comentário aqui. Eu vou jogar um comentário sobre esse negócio de Gran Turismo. Os caras, bicho, pegaram o quebra-cabeça que era o PS3 pra produzir jogo e lançaram o Gran Turismo 5 e Gran Turismo 6. Sai o PS4, os caras lançam o Gran Turismo Esporte e rasga elogio pro PS4. Meu Deus, é um paraíso programar pro PS4. Agora vai, não sei o que e tal. Mas os caras passaram a geração todinha só nesse jogo, velho.
Rapaz,
nesse
jogo, esse Gran Turismo 7 vem muito completo, vem recheado de conteúdo. Ou então os caras ficaram dormindo no estúdio. A Sony é uma empresa muito benevolente, né, bicho? Porque deixar um estúdio que come dinheiro mês a mês fazer um jogo durante 7 anos é. Ou eles têm muita confiança. Eles têm confiança na Soft House, né? A Polyphony, uma coisa assim, né? Ou então é porque realmente essa franquia dá muito retorno pra eles. E parece que na Europa realmente é uma das franquias que mais vende. Gran Turismo lá é um negócio sério.
FIFA em quatro rodas, cara. Vende.
Mas é massa, Gran Turismo, né? Se você tiver um volante, aí é um negócio massa mesmo, viu? Aí se torna massa.
Eu nem duvido que esse Gran Turismo 7 tenha um conteúdo da porra. Eles já mostraram, eles já mostram assim, né? Mostraram motor, menu. Mostraram menu, cheio de opções e tal. Massa, bicho. Tal. Tipo, as únicas coisas que eu quero que os caras lancem um jogo completo dessa vez, eu não tô aqui discutindo a qualidade técnica do Gran Turismo Sport. É um jogo tão bom que tem reconhecimento aí do órgão internacional aí do automobilismo, que eu não vou lembrar o nome agora, porque eu não sou muito ligado nisso.
É FIA, né?
Tem uns campeonatos aí, tipo assim, é legal pra cacete, tipo, ver os caras jogando Gran Turismo, mas bicho, eu sou um jogador casual,
né? Ele não tem conteúdo pra casual.
Eu sou um jogador casual pra Gran Turismo. Eu pego tava jogando Gran Turismo 6 no PS3, já tendo um PS4, porque o Sport não tinha conteúdo offline. Bicho, eu não entendi o que diabos esse estúdio fez na geração todinha. Eu não sei,
o 7.
Eu não sei.
O 7.
Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
Eles montaram esse jogo por muito tempo pra tentar sair no PS4. Não conseguiu.
Não deu tempo.
Já adiaram logo pra ser PS5,
Também acho. Eles são muito perfeccionistas, o pessoal da
outra coisa que eu acho que confirma que esse jogo vai ter muita coisa, parece bobagem. Eu acho que quase ninguém prestou atenção nisso, mas lá na luva do cara dirigindo o carro tem a logo da Puma. A Puma ela patrocina muitos dos macacos das empresas de Fórmula 1, etc, etc. Mas só em você levar esse brand pro jogo, significa que eles estão com muita coisa...
O Gran Turismo tem muita... Esse pessoal tem muito contato na indústria também, né? Você vê que tem carros que lançam...
Como é que chama? Esqueci o termo, mano.
Patrocínio,
influência? Quando você compra o direito de imagem, quando você pode usar licença, pronto, eles estão com muita licença. Eles estão com muita licença pra estar logo da Puma na luva do cara. Macho, eles compraram a licença pra aquilo existir, entendeu? Uhum. Esse jogo vai estar muito, muito completo. Tipo assim, antes era muito fácil você mostrar só aquele piloto lá em pé, com o macacão dele, com o macacão todo branco, todo vermelho, todo azul, não importa. Agora vai ter lá todas as licenças, todas as logos do macacão do cara de verdade, entendeu? Com todos os patrocínios. Isso cria o espectro do jogo, deixa ele mais completo, entendeu? Uhum. Dá aquela sensação de tá mais dentro, inside do feeling do jogo, que é o que ele quer trazer.
Mas eu não quero ser chato, não. Mas quem for comprar isso aí, faça um esforço e compre um volante, cara, porque...
Concordo, ele é um jogo
jogar esses jogos mais direcional de carro, no direcional, tipo, tu tá perdendo...
É uma bosta.
Tá perdendo 70% da experiência. 70% fácil.
Uma última... Você não percebe, mas você não tem a velocidade e a precisão de correção dentro de uma curva no direcional pra uma direção mesmo. É impossível você ter a mesma... Não dá.
Faça um esforço, compre, nem que seja um multilaser, um clone...
Fique no controle. Tem que ser
Logitech é uma entrada boa. Acho que a G27 é um bom.
Faça esforço G920,
acho que é G920.
É, 920 eu acho que é do Xbox. O do PS4 é o 29. Enfim, a última notícia que eu tenho desse jogo é que o Yamauchi, né, que é o presidente da Polyphony Digital, o target dele, né, pra esse jogo é 120 frames por segundo no PS5. Ele quer fazer com que esse jogo olhe a 120 frames. Porra.
Caralho, Bruno, fala agora, fudeu.
Tu é doido, o câncer chegou na hora.
Chegou, fumou dele, deu uma talagada de fumo preto agora e cuspiu uma lata, viu, bicho?
Ele quer que o jogo olhe a 120.
Não consegue mais não.
É muito difícil fazer esse jogo acima de 120 frames, mas do jeito que ele quer.
Assim, porque se você perceber, jogos de corrida, você não vê assim um salto muito grande de geração. Já é bem feito.
Macho,
hoje em dia,
né? Eu rodo pra Red Card 2.5K com tudo no full aqui a 110 frames, macho. Não é 1070, porra.
Fazer uma pergunta aqui pra vocês. Tô falando de gráfico aí. Televisão, PS5. O que vocês indicam?
Rapaz, eu consegui a TV 4K agora, macho. Eu vou comprar de 8K.
Não, acho que ele nem vai fazer com 8K. Não, nenhum jogo vai rodar 8K, não. Esquece essa história.
Flower, Journey, chegou ontem, por sinal.
Deixa eu dizer, a TV pra esses consoles de nova geração quer duas coisas. Um, suporte pra VRR, que é Variable Refresh Rate, que é o equivalente ao G-Sync, o FreeSync do PC, né? Todos esses consoles vão suportar. Então, imediatamente a TV requer HDMI 2.1. Atualmente a gente tá no 2.0, né? Só que as TVs, desde o ano passado, já estão saindo com 2.1. O que é que o 2.1 traz? 48 GB de transferência pelo cabo HDMI contra os...
Caralho!
contra os 18 do HDMI comum. O que é que o 48GB traz? Ele traz justamente essa questão dos 120 frames a 4K, que um HDMI comum não consegue fazer isso. O HDMI 2.0 ele faz 4K a 60 só. O 2.1 é 4K a 120, que é justamente o que esses consoles suportam, mais o VRR, né, que é o Variable Refresh Rate, que, como eu já disse, funciona como G-Sync e FreeSync. E algumas TVs também já têm G-Sync e FreeSync, algumas da LG, a própria Sony já tem algumas e tal. A Sony, a única TV deles esse ano, de 2020, que suporta HDMI 2.1, por ironia, não é nem a mais cara deles. É uma das mais mid-tier, né? Que é a X900H. Ela tem duas entradas HDMI 2.1, só que a Sony só vai ativar, de fato, via update, lá mais perto no lançamento do PS5. Você pode comprar a TV, mas ela não vai ter a questão dos 4K 120, por enquanto. Aí eles vão dar o update. Alguns modelos já tem isso de fábrica, já é liberado as mais caras da Samsung.
Fica a dica aí pra galera que tá ouvindo, que talvez essa TV não esteja lá no topo dos anúncios e tal.
É, de todas as TVs da Sony desse ano, só duas tem HDMI 2.1. Essa que eu disse, que é a X900H, que não é a mais cara, e uma das mais caras vai vir, que é uma OLED, que eu não recomendo muito OLED pra jogo, porque ela é pra jogos, como questão de estática, né? Vai deteriorando com o tempo, corre esse risco, né? Não é questão de vai ter, não. Tem esse risco maior. Então, ainda pra jogo, ainda recomendo TVs de LCD, LED, né? A Samsung chama de QLED, mas no fim é um LCD, é só termo de marketing mesmo.
Eu acho que essa já vem com 2.1 já, no HDMI, né?
Qual?
Essa da Samsung?
Não, todas as Samsungs desse ano, a partir da Q70T, já tem HDMI 2.1. Se você pegar a Q70T pra cima, Q80T, Q90T e as 8K, que são absurdamente caras e desnecessárias, todas elas têm 2.1. E a LG também, toda a linha dela tem 2.1 também, as OLED e as LED, que eu não recomendo, LED da LG, é horrível. Que é tela de IPS, é um posto. Enfim.
IPS. Ficou pra trás.
IPS, né? Só é bom pra computador, pra TV não presta não.
Pois é, sim, então isso eu tô ligado.
Depois do Gran Turismo teve o Ratchet & Clank Rift Apart, né, que é o... É uma franquia, assim, da Sony
Se aquilo ali que foi mostrado não for uma cinematic e for
ali foi um dos poucos jogos que teve realmente gameplay mostrando, valendo.
Não, se ali for o gameplay do jogo, o PS5 ele me...
Tá chegando no nível
ganhou ali. Me ganhou Disney ali. Ali, porque a transição de mapa eu achei...
Ali eu acho que ali era a Insomniac por trás dos panos mostrando, ó, o SSD aqui tá permitindo isso daqui. É isso que a gente tá tentando trazer logo no começo da geração. Ninguém sabe o que é que eles vão fazer lá pra metade, pro final.
Também foi uma propaganda zona do SSD valendo esse jogo.
Você tá aqui numa fase, aí entra no portal, sai no mundo jurássico, aí sem load já entra numa cidade futurista, sai numa fábrica logo
e
em seguida.
Não é nem aquele load assim de um segundo a tela dar uma escurecida, não, é instante.
Não tem nada.
Não, e eles fizeram questão de mostrar a quantidade de textura, a quantidade de luz, tudo. Tu vê que tem umas horas no trailer que dá umas paradinhas pra você meio que apreciar a quantidade de luz.
Eu recomendo ver todos esses trailers em 4K que a Sony liberou depois do evento, porque o stream em si foi todo a 1080p 30 frames, né? Você não consegue nem ver o frame rate dos jogos direito rodando ali, né? Você não tem nenhuma ideia. Mas o Ratchet & Clank é uma franquia assim que você pode comprar de olho fechado. Existe desde o PS2.
Diversão garantida.
É uma franquia clássica da Sony. Quem não conhece, fica sabendo que é uma franquia já tradicional. A Insomniac que faz desde os PS2.
É o
Mario que mete bala, né? Não tem muito plataforma, não. Tem, mas não é o foco, né? Mas é tiro e tal, e tem um padrão assim de comédia muito legal também. É engraçado o jogo, é leve e tal. Eu acho massa. E a história é boa também, os personagens são carismáticos.
Se for aquilo que foi mostrado, meu amigo, tá bom demais, viu? Tá bom de verdade.
Eu espero que esse daí... Eu acho que esse daí saia pela na janela de lançamento do console, pra acompanhar. Deu a entender ali, apesar de eles não terem revelado a data. É complicado dar datas, né? Porque se você dá a data de um lançamento de um jogo de PS5 agora, você tá praticamente soltando o lançamento do console pra o concorrente, entendeu? A Sony não quer soltar isso agora. O máximo que você pode dizer é holiday, deixar bem vago, por enquanto. Porque se você disser, não, nosso jogo sai em novembro, dia 5 de novembro, algo do tipo, aí você tá dizendo quando
é que lança. Todo mundo entende que até lá o jogo, o console já tá rodando aí, né?
É muito difícil, então eu acredito que esse já deve estar quase pronto.
E se der a data e não lançar, esfria, nego fica puto. Aí já tô com dinheiro aqui, vou comprar o outro.
É por isso que a Sony comprou a Insomniac, cara. Eles sempre foram independentes, apesar de sempre apoiarem o PlayStation desde o início, mas com essa compra aí, eles estão mais... A Sony tem certeza que essa empresa vai dar o gás até o final, não vai se distrair com multiplataforma nem nada, sabe?
E outra coisa, saindo um caixa de clank assim, de cara no lançamento, cabe um segundo, né? Um segundo jogo dentro da própria geração.
O do PS4 foi um remake do primeiro, não foi? Ele é um... Na verdade, é um... Ele acompanhou junto com aquele filme do... Sai um filme pra cinema junto com o jogo?
Foi, né? Um remake.
É, mas é muito bom aquele lá também. O filme foi ruim, mas o jogo
ele
é massa.
Ele meio que contou a história, né?
Esse daí foi massa, né? Bom, depois do Ratchet, a Sony ainda mostrou um jogo que não tem nem nome, na verdade. É o Project Atia, da Square. O trailer rapidamente... É assim, cenas vagas, né? Não mostra nada de gameplay. Quer dizer, mostra poucos segundos. Mas eu acho que esse jogo ainda tá bem cru, bem longe de ser lançado realmente. Tanto que nem nome tem. E no final diz que foi... O jogo tá sendo feito... O design do jogo tá sendo feito pensando no PS5 primeiramente, né? Assim, logo no final do trailer ele mostra essa frase. Mas o game vai sair pra PC também. É PS5, é exclusivo temporário. Dá talvez um ano, sei lá. E PC, né?
Jogo me pareceu mais um tech demo assim do que um jogo assim.
Não sei como é que vai ser, não, mas eu acho que tanto que se eles chegaram no
certo. Será que é o jogo da tech demo da Unreal que acabar de mostrar? Mas depois mudou drasticamente, assim. Claramente você se tocou depois que não era o mesmo jogo.
É, mas rapaz, Square tem mostrado assim, acho que eles têm intenção mesmo de lançar, né? Só não tem nome ainda. Mas
tu sabe mais Square, né? Pode lançar daqui a 3 anos. Pode lançar daqui a 10, né?
Ou não lançar mais.
Joga no lixo, foda-se, né?
Falaram, eu tava vendo depois no.
Ou virar Final Fantasy.
Nos fóruns gringos aí, o diretor da Square, um dos donos da Square, falou que era pra Sony ter mostrado o trailer do Final Fantasy XVI, mas não mostrou, resolveu tirar. Talvez eles estejam guardando pra mais tarde. Deixaram primeiro o Atia agora, né, e vão fazer, não sei, se esse negócio aí realmente se confirmar, botam 16 pra depois. Esses cornos tem que fazer...
Sabe uma coisa que eu tô esperando até hoje, bicho? O jogo da Square com aqueles gráficos daquele motor gráfico que eles anunciaram no início da geração passada.
É esse jogo aí, é a Luminous Engine.
Em teoria é esse.
Mas notar aquela boneca da demo lá, cara, era muito linda, velho. Acho que ainda tá longe os gráficos.
Pode ser que esse projeto seja aquele baseado naquele universo daquela tech demo. Ninguém sabe ainda, né? Mas a engine é a mesma, é a Luminous. Que a Square usou muito pouco nessa geração.
Né?
A Luminous só foi usada no Final Fantasy XV. O Kingdom Hearts e o Final Fantasy VII usam Unreal.
Já que não é desvantagem. Tu gosta de dizer que Bruno às vezes gosta de falar que é degradando, assim, de forma degradante. Como o jogo tá usando o Real Engine, ele.
Não, tô falando
tem
isso,
a cara
tô
genérica.
Dizendo que eles só usaram em um jogo, não tô dizendo que é um Real Engine. Pelo contrário,
não,
é a melhor
sim, mas. Caralho, aí sim, meu filho, você.
É uma das melhores, porque é bem documentada, tem suporte.
É versátil, aceita megascans.
Pelo contrário, a Luminous deu foi trabalho pra Square. Todo mundo sabe que a Luminous é tão difícil de produzir que o pessoal dentro da Square resolveu largar de mão. Então, retomando agora, talvez porque eles reformularam a engine, né? Fizeram melhorias, deixar mais fácil. Porque não tinha sentido. Tanto é que o Kingdom Hearts foi passado pra Unreal e o Final Fantasy VII pra acelerar o desenvolvimento também. Senão não ia sair nunca. A Unreal é muito mais flexível, em todos os sentidos.
É versátil, fácil de programar.
Entrega...
Tem que ser assim, cara. Tem que cortar... Etapa, facilitar as coisas, cara. Não adianta.
A Unreal 4, você vê que ela é muito superior à Unreal 3. Vocês lembram que na geração PS10, a Unreal 3, todo jogo tinha a mesma cara, assim, né? Eu não sei se é porque os produtores eram preguiçosos, mas
era muito parecido.
Era o aspecto, assim, dos gráficos, todos eram muito parecidos. Todo jogo parecia Gears of War pra mim, no começo da Unreal 3.
Ah,
Era aquela mesma cara de... não, peraí.
Iluminação. Todo mundo bombado, se escorrendo... se escondendo atrás de caixote e atirando em alguma coisa. Ponto.
Era.
Cara, mas assim, é uma ironia muito grande, né, velho? Você, tipo... É indiscutível a qualidade gráfica que tinha a Unreal Engine antiga, certo? Mas, tipo assim, você analisar, os caras fizeram um motor gráfico que a propaganda era os caras, assim, testosterona pura, sou bombadão, sou o herói e tal, e vão mostrar agora... Anos depois, vão mostrar uma demo rodando no PS5, que é uma bonequinha maguinha, cheia de poderes e toda delicada. Tipo assim, é uma mudança de conceito muito, muito grande, cara, com a empresa. Mas é bacana de ver, entendeu, inclusive.
É, depois desse jogo, eles mostraram um jogo esquisito, um gato, né, assim, no mundo que só tem androides, né, o Stray, chegou a ver esse. Bizarro pra caramba. Eu pensei que ia aparecer um herói, uma coisa, mas não, o gato que tava passando durante o trailer inteiro parece ser o protagonista. Não entendi muito aquele, não. Parece interessante, mas é muito difícil opinar sem ter um gameplay ou um embasamento maior, assim, explicando, né?
Na verdade, se você, de uma forma geral, essa conferência entre aspas da Sony aí, ela mostrou muito jogo esquisito, né?
Muito jogo.
Uma variedade grande de estilos, de histórias.
Muito jogo puxado pra o público infantil também, né? Pelo que eu andei vendo.
Eu acho que a Sony, com toda essa variedade, ela tá querendo abraçar o máximo possível de público.
Criançada, pra pedir um PS Natal.
Não só criançada, mas, tipo, por exemplo, não é console wars aqui, mas todo mundo rola uma treta que a Nintendo só faz jogo pra criança.
Mas não é, nem fudendo.
Não, eu sei,
quem,
mas...
Quem sabe, exemplo, bem, é, você sei.
Não,
mas a Nintendo é o console mais família, né? Tem aquele lance.
Tô dizendo assim, tem a piada disso aí. E se a Sony começasse também a querer... essa fatia do bolo, tá entendendo? Uhum. Teve um joguinho lá que eu não tô lembrando agora o nome, mas mostrava tipo um cavaleiro, aí tinha um escudo com uma peça de Lego, coisa toda assim, bem... Do PS5.
Ah, o Little Devil Inside? Aquele lá tá parecendo massa, viu? Aquele jogo ali.
Pois é
aquele jogo parece, ali. É misturado, todo estilizado, quadradinho assim, mas parecendo Demon Souls e tal.
Pois é, mas Dark uma coisa Souls. Assim, bem assim, misturando mundos, sabe? Um jogo de aventura com Lego.
É, ali
aquela
tá massa.
Toda, aquilo ali, eles conseguem pegar várias pessoas. O que eu vi nessa conferência da Sony foi isso. Foi tipo, ó, vamos tentar abraçar o máximo de público que a gente puder. Não vamos
em uma
se
hora,
fixar
né?
só naquela... É, em uma hora. Tanto que tem jogo lá que é bem rebuscado, que a pessoa olha assim, aí, caralho, que monte de merda dessa. Eu vou R$3.000 no console pra jogar isso. Mas tem gente que dá. Tem gente que vai querer jogar.
Você tira aquele neck, né? Do PS4, que é um jogo que todo mundo fazia piada e acabou sendo um dos mais vendidos do PS4.
É porque.
Deu que só quero uma, ou não, tem até o 2. Que...
Jogo infantil, bicho. Jogo infantil. E principalmente o 2, cara. O 2 tem um modo co-op lá, que é algo que faz muita falta hoje em dia, cara. Você ter condição, ter um jogo infantil pra botar a criança pra jogar com um coleguinha quando vai em casa. Ou então, você, pai.
Localmente, tu fala assim, né?
Ou então você, pai, participar do negócio desse deve ser muito bacana, cara. Hoje em dia faz muito. As empresas focam muito em jogo single, e quando é pra ter multiplayer, é só online.
É tudo
falta
online.
Isso se perdeu, sabe, cara? Eu acho um.
Mas a
legal,
é isso aí mesmo. Sabe?
Pra mim, todo jogo, o que as empresas estão perdendo dinheiro é que eles não estão investindo em jogo com modo offline. Quando o nego parar com essa coceira no rabo de então tem que ser tudo online. Não, cara, botar o jogo com conteúdo offline vende e vende muito, porque o pessoal vai querer jogar na casa com o primo, vai querer jogar com o sobrinho que chega e etc. Eles estão perdendo dinheiro com isso, nessa danação de tudo tem que ser online, tudo tem que pagar a Plus, tudo tomar no cu, cara. Saudade da locadora.
Não, aí saudades mesmo. Aí nem dúvida.
O Saudade tinha tocado no Little Devil Inside, vou até falar um pouco dele aqui, porque esse jogo já tá no Kickstarter há mais de 5 anos. Ele não foi um anúncio assim inédito, sabe? Apesar de que pra muita gente foi a primeira vez, assim. Mas pra mim foi uma das grandes surpresas do jogo.
Hã? Foi anúncio. Não é que seja surpresa, mas é um anúncio, né?
É, um anúncio, mas ele, pra quem já tava por dentro, ele não era novidade, não. A galera já tinha dado dinheiro pra empresa fazer e tal. E agora tá saindo do papel. Achei uma das surpresas, assim, graficamente, muito massa o estilo deles, a ação que eles mostraram ali, muito massa. Os demônios, uns animais, assim, o combate parece ser bem puxado pra série Souls, assim, questão de parry, o cara O jeito dele atacar, assim, me lembrou muito. E ao mesmo tempo, mostrando cenas do cotidiano de um velho e tal. Eu acho que aquele jogo é como se passasse dentro da mente daquele senhor no trailer. Foi o que deu a entender.
Eu também entendi
até,
isso, tipo,
até pelo nome do trailer, né? Que é Little Devil Inside, é como se fosse alguma coisa dentro da mente daquele cara. Eu não sei, bicho. Eu acho que aquele cara deve ter passado. Eu acho que ele deve ter tido traumas da guerra. Deve ser uma história tipo assim: traumas da guerra,
fumou,
tal.
Deu uma viagem errada, dormiu e acordou com tudo aquilo na cabeça.
Isso. Mas parece interessante. O jogo me chamou muita atenção isso daí. E eu acho que esse daí tá saindo pra Epic Story também, se eu não me engano.
Eu não sei se tô pulando etapas aqui e tal, mas um dos jogos que mais me marcou foi o Kina. Te juro, achei lindo.
Ah, sim, esse aí foi bom.
Eu achei.
Esse daí
achei o tema legal.
Sai esse ano, tá até dizendo antes do programa. Bonita. Tá saindo esse ano já, 2020.
É o Zelda da Sony.
E PS4, viu, também? PS4.
Opa, você me fez feliz agora, viu?
PS4, PS5 e Epic Store.
Acho. Não criem hype sendo Zelda clone ou coisa do tipo, porque não, não tem como.
Não tem nada a ver com Zelda, não. Acho que ele fica... eu acho que é uma mistura de Pikmin, porque você fica o tempo todo monitorando e fazendo management daqueles... espíritos, bichinhos, né? Aqueles lá. Bichinhos lá, que são os espíritos. E tem as partes de ação, mas eu acho que não tem nada a ver com o Zelda, não. Deve ser bem mais linear, até porque é um estúdio pequeno, né? Graficamente tá soberbo, assim, parece que você tá vendo um trailer da Pixar.
Eu ia falar agora porque, exato, parece que você tá jogando um filme da Pixar já.
É.
Claro, seguia aquela fidelidade ali, né?
É. E como já vai sair esse ano agora já, no lançamento, o gráfico deve ser aquele lá mesmo. A versão do PS4 não deve ter o mesmo frame rate, nem resolução, mas deve ser muito
um jogo longo,
satisfatório.
Deve ser um jogo complexo e tal.
Ali tô esperando muito daquele jogo, viu? Se for metade ali do que estão falando. Se for um jogo assim de, sei lá, que o estúdio é pequeno, né? Se for assim, 10 horas de jogo e tal, e satisfatório, pra um preço bom, aí beleza. Mas tem que ser.
E o que foi aquele jogo lá dos dinossauros, macho? Da banda
não,
de
Não, aquilo ali não tem condição, não. Tem condição.
Ah,
não.
Sim.
Os dinossauros estudantes? Não, Macleco, o jogo... Perdoe quem gosta, Macleco ali pra mim é jogo de furry, mano. Aquele pessoal, assim, adoentado, mano.
Mas qual jogo médio aquilo ali?
Passa sim pra tirar o Sonic Fox dos campeonatos, viu, bicho? Aí ele começar a perder agora.
O que mais teve aí?
Tem o Oddworld, não sei se vocês jogaram os Oddworld antigos.
Joguei pra caralho.
Pois é, a Sony anunciou o trailer do novo Oddworld aí, Soulstorm. Eu lembro de ter jogado o primeiro pra PC, muitos anos atrás. Ele é 2D, né? Ele é
side-scroller.
Mas ele não é um jogo dinâmico, assim. Você tem que... ele era bem lento, até onde eu lembro. E esse daí parece que segue o mesmo padrão, né?
Os puzzles são bem compassados pra você resolver também.
E nisso você tem que salvar a sua raça, né? Assim, no meio do jogo. Não sei se os outros tinham isso, não lembro.
Você descobre que a empresa que você trabalha... Pelo menos num, né? Você descobre que a empresa que você trabalha... Começou a empresa de carne... Começa a considerar usar os funcionários como matéria-prima pra fazer uns steaks lá que são deliciosos.
Eita, puxei
essa aqui dos anos 90. Cara, faz 20 anos que eu não pensei em jogo, eu não esqueço. Aí ele vê os cartazes dentro. Tipo assim, ele vem limpando, né? Aí vem olha pra parede, aí tá esgotado. Aí chega um que é feito com a espécie dele. Aí que esse tá lá... disponível e vai entrar em produção em massa. Aí o objetivo é avisar a galera, né? Plot dos anos 90.
Aí sim. O que é que vocês acharam do review lá do jogo da Tango, do Shinji Mikami, o Ghostwire Tokyo? Porque antes, na E3, na passada, foi só o trailer, e agora mostraram o gameplay. É a primeira pessoa, não tava esperando isso. Eu esperava um jogo mais de terror, parece que não é tão terror assim, né? Apesar de você enfrentar o sobrenatural em Tóquio.
Uhum.
Mas parece que você é tipo, sei lá, um aquele xamã que mata os tranca-rua tudinho.
Vixe,
magia. Parece ser um jogo bem assim, de ação, bem dinâmico o jogo, não sei. Não era o que eu esperava, não.
Como se mitos urbanos, né? Uma coisa bem assim, fantasma, essas coisas.
Não sei, eu esperava outra coisa, acabou sendo um primeira pessoa, mais puxado pra ação, assim, mas Shinji Mikami, pra mim, é muito difícil dar errado os jogos desse cara. São muito experimentais, assim, bizarros.
Shinji Mikami pra mim é qualquer bosta, dá em você.
O cara lançou só Resident Evil 4, né? Então,
pois é.
E aquele Evil Within, que é muito bom também, e outros clássicos, né? Mas antes de sair da Capcom.
Fez
né?
O Resident funcionar de novo. Renovou
então,
a franquia na
época. Tem um benefício aí da dúvida. Vamos ver se... Mas só pra 2021 esse daí. Aí teve depois também aquele Godfall, que é da Gearbox, que é uma mistura de Destiny com... sem nenhum quê, porque dessa vez ele é melee, né? Ele não tem arma, é 100% melee, puxado assim mais pra fantasia medieval e tal. É o mesmo estúdio que fez o Borderlands, né? Apesar de que eu não sei se a Gearbox tá só distribuindo ou se ela tá ativamente no projeto, mas enfim, sai esse ano já, Epic Store e PS5, são as plataformas confirmadas, e saiu hoje, no dia dessa gravação, no dia 13, gameplay assim, ininterrupto do jogo. Fiquei muito mais interessado após ver o gameplay, porque o trailer que mostrou na conferência da Sony foi uma bosta. Botaram um rap lá, que não tem nada a ver com o jogo. Umas cenas assim, mal paia, o frame rate do trailer lá embaixo, eu achei uma bosta. Tinha até perdido as esperanças.
Bosta pelos vídeos. É um dos primeiros vídeos dessa... Aliás, perdão. É um dos primeiros jogos dessa geração e teve vazamento de informação. Vídeo e foto. Antes mesmo do anúncio oficial. Mas pra uma altura dessa do campeonato, eu tô achando ainda, pelo menos os vídeos, o vídeo que saiu hoje, o frame rate tá muito desnível.
O de hoje que saiu hoje?
As peças dão uma senhora melhorada, bicho. Tá dando umas engasgadas.
O de hoje me deu uma impressão melhor, mas vamos ver quando sair, né? Porque eu ainda tenho medo de ser um Destiny meia boca, assim, sabe? Assim, um discount Destiny.
Acertamos de novo na previsão dos fóruns, né? Como a gente gosta de prezar pela audiência, normalmente a gente tende a acertar porque busca fontes mais seguras. O Resident Evil Village acabou se confirmando mesmo com o Resident Evil 8, que é a mesma coisa, na real, né? Resident Evil Village People é foda.
Não, o leak desse jogo foi total, né? Há meses que já vem saindo isso aí, que ia ser na vila, o Village ia formar o 8, tudo bem detalhadamente
isso mesmo. Vazou que lavou.
Eu achei válido, assim, eu achei massa. Porque, puxando de novo pros boatos, né? Falaram que ia ser numa vila, que ia puxar mais
pro ocultismo. Tem mitologia, assim, tipo bruxa,
ocultismo, deu a entender que vai ter um lobisomem lá, questão de alucinação. Vocês podem perceber até no trailer que tem uma hora que o Ethan, que é o protagonista do set, tá de volta nesse, né? Ele toma um tiro, assim, a queima-roupa de shotgun num velho e não acontece nada. No trailer mesmo. O caralho, isso aí já deve ser parte da ilusão que ele tá tendo, da alucinação. Então, o trailer mesmo já deixa isso bem claro. E o Chris tá de volta também. Parece que, pelo menos no trailer, dá a entender que ele vai ser anti-herói ou vilão, né? Eu não sei.
Pois é, ele chega com o cabelo meio branco, né? Ele tá com o visual envelhecido.
Ele tá mais velho, né? Mas
ele mata a mulher.
Os boatos falaram... A mesma fonte que revelou tudo isso aí do 8 falou que esse jogo ia ser o Revelations 3, na verdade, não ia ser Resident Evil 8, coisa nenhuma.
Revelations,
de acordo com a própria Capcom.
Sabe o que que foi o anticlimax? Um tipo de anticlimax pra mim nesse trailer foi a aparição do Chris. Porque desde o começo do trailer ele tava mostrando uma parada mais mística, tipo uns cultistas, tá? Aquelas mulheres, aquela coisa toda, alguns locais até com sabe? Mas quando apareceu esse Creeds, é como se ele fosse uma âncora pra acabar com a viagem, tá entendendo? Pra botar nego no pé no chão e lembrar que é residente, tem Umbrella e ele deve ter vírus, de algum jeito.
Não, a questão das bruxas e alucinação deve ser tudo vírus, né? A galera infectada, enlouquecendo, tudo é ingerir em torno do vírus, não tem jeito. O Resident Evil nunca tem o sobrenatural propriamente dito. Sempre vírus, no final das contas. O próprio set ainda é nesse esquema. E esse daí também vai ser a primeira
quando
pessoa.
Quando ele mostrou o Chris, aí foi como se assim, não, calma aí, galera, é Resident, lembra?
O 7 também aparece o Chris no final e tem um DLC dele, né? Você joga com o Chris no 7, um DLC, né? Mas... é isso aí, né? Mas até desenrolar a história...
dizer o nome do Chris pra eu poder me tocar a cara dele.
No set o design dele tá bem bizarro, mas nesse não, eles voltaram...
Não, macho, a cara dele. Só tá menos, com menos esteroide, menos bomba, mas a cara dele.
Não, no 7...
Ele não tá com uma roupa tática.
No 7 ou no 8, pô?
No 8, pô. No treino que passou agora.
Porque no
7
ele tava era louro, nem parecia ele. Mas assim... como já ia dizendo, esse jogo ia ser o Revelations 3. Revelations, vamos?
Revelations 3.
Pra quem sabe se Revelations é porque a Capcom errou o título na capa do 3DS, ele deixou o Revelations.
É inacreditável. Né? Esse Revelations, né? E ficou Revelations. Cara,
esse jogo ia ser o Revelations 3. Aí eles cancelaram o projeto, que não tava dando certo, a história tava paia, tava tendo problema de produção, cancelaram, começaram do zero. E no Revelations 3 ia ser o Chris, o Ethan e a Rebecca Chambers. Só que parece que não vai ter mais a Rebecca, vai ser só o Chris e o Ethan. E tudo isso se confirmou no final aí, né? A jogar pelos trailers, né? E prometendo... no final ele mostra data tentativa, entre parênteses, 2021. Pode ser ainda adiado, né? Se der algum problema aí. Eu espero que tenha suporte pro VR, cara. Se o PS5 anunciar um VR pro ano que vem, espero que esse jogo tenha suporte, porque quem jogou o site no VR diz que é um negócio sério, viu?
Não, esse daí deve ser 10 vezes mais assustador. Que comprou... Ximaria. Ah, Deus me defenda, macho.
A temática desse me parece mais interessante, que a do 7. Apesar de que o 7 também foi massa, assim, o clima do jogo, mas esse daí parece... mandar acima.
É um refresh na marca também, assim, na história.
É, vamos ver aí. O 7 já foi quase que um reboot, assim, né? Já era era o survival mesmo, né? Aquela cor bem dentro de uma casa e tal. Não era expansivo como o... Não era expansivo como o 6, aquela bosta do 6.
Outra foi proposta, vamos ver, Bruno.
É. Aquele 6, mas puta que pariu, viu? Pudesse esquecer aquela bosta.
Fala do
pior. Os caras, pelo menos pra mim, certo? Eu acompanho Resident Evil desde 1900 e bolinha. Desde a época lá que PS1. Ah, os caras disseram, não, a gente vai ter... eram quatro campanhas, três campanhas, né? Que você joga com...
Acho que era três ou quatro, né?
Não, no... Era, pois é, não tô... Enfim, aí vai ter campanha focada nisso, focada naquilo outro. Aí, ou seja, a gente tá tentando agradar todos os fãs da franquia. Aí eu, porra, vai ser massa, bicho, porque eles devem pegar tudo de positivo de cada época, né? Da série e tal. Eu fui jogar e a melhor campanha é a do Chris, que é voltada 100% pra ação, porque o resto é uma bosta, principalmente aquele filho do Wesker. Meu amigo, de onde foi que tiraram aquele personagem? Puta que pariu. Ainda bem o Resident Evil 7 mudou completamente o peixe, porque se fosse seguir a linha do 6, pelo amor de Deus, mas é ruim, velho.
O 6 foi ruim mesmo. Deus. Veio caindo. 4, 5, 6, sabe? Aí deu reboot, vir que a eu até lembro, acho que já mencionei isso aqui, inclusive, que foi Resident Evil 4, foi inspirou o Gears of War, e aí no Resident Evil 6 ele puxou muita inspiração do Gears of War e ficou um lixo. Eu vi o Cliff Bleszinski falando isso, assim, não com essas palavras, lógico, mas, sabe, foda.
Vocês ainda tinham um agravante, que a câmera era terrível, cara, terrível, você de chegar ao ponto de você mirar e ficar com um ponto cego e não saber que tem um inimigo se aproximando de você. É um negócio, cara, era mesmo, não foi nem o time B da Capcom que fez aquele jogo, deve ter sido o time C, chamando ainda chamando borrachinho dois, macho, não tem, não, cara, não faz sentido aquele negócio.
O que vocês acharam ou absorveram daquele Pragmata?
Que é da Capcom, né, também esse daí.
Ele é da Capcom, e só apareceu no finalzinho o nome da Capcom.
Esse daí não tem nem data, né, bicho? Eles botaram assim, lá pra frente mesmo.
É do gato, é?
Tem um gato, aparece um gato em holograma, é tipo um astronauta procurando a mina.
Vendo
eu acho que aquele jogo...
Do negócio.
Eu acho que aquele
jogo... Eu quero jogar.
Eu acho que aquele 2. Eu acho que... Eu diria que deve ter uma pegada mais desse lance assim de Death Stranding, bem estranho, mas tipo, o que eu acho, né? Que aquele cara é um tipo de explorador que foi na Terra, devastada, e aquele holograma ele usou, tipo, como se fosse um maquinário pra, tipo, mostrar eventos que aconteceram ali antes, e ele poder, tipo, se comunicar ou interagir com quem já
morreu. Ele tá visualizando ecos, né? Ecos
aí, de repente, coisas que aconteceram antes de uma tragédia ali, tanto que de repente cai aquele satélite, e ele tá na lua com a criança lá, né? Eu não sei, eu gosto desses jogos assim, bem maconha, sabe? É um jogo que eu vou esperar pra ver mais informações.
Esse aí eu acho que vai custar, viu? Esse aí vai também custar.
Vai custar também pra mim ter o PS5, então... Tá tudo de boa.
O outro grande destaque, né, foi uma das últimas coisas, foi o Horizon 2, né? Que esse aí tava garantido. Todo mundo já tava sabendo que esse aí ia ser mostrado.
Macho.
De um jeito ou de outro. É o Forbidden West, né? Na verdade, o nome do jogo. Esse não, daí, meu amigo.
A gente tá esquecendo de Demon Souls. Na verdade, deixar o Horizon por último.
É, vou chorar por último. Esqueci de Demon Souls. Putaria.
Esqueci porque tu nunca finalizou.
Nunca joguei esse jogo por mais de 2 horas, mano. O Atila me emprestou, aí eu joguei. Nessa época eu não entendia muito a pegada Souls. Achava durão o jogo e tal. Agora eu vou fazer bizarro.
É muito difícil, é mal feito, é.
Agora eu vou fazer igual. Achava bizarro, mas hoje nem igual tu fez no último podcast. Tu não finalizou Demon Souls, Bruno? Não. Poxa, Bruno, igual tu fez com o Atila no Mega Man 8.
Não, mas Mega Man o Atila joga, né, mano? Eu pensei que já tinha jogado, né?
Macho, deixa eu contar, velho. Que eu tenho que contar, velho.
Não sabe, macho.
Puta que pariu. O meu tio, o primo do meu tio, do meu cunhado, viu o trailer do remake do Demon's Souls, bicho. Puta que pariu. O sonho se virou realidade, bicho. Acho, o que eu mais queria era ver um remake desse jogo, cara. Assim, ah, porra, mas é um jogo do...
Pessoal né, antes, isso daí.
Mas, tipo...
A gente especulou aqui.
Tinha dois projetos que todo mundo especulava que a Bluepoint tava fazendo. Um deles era Demon's Souls e o outro era o Bloodborne Remastered também, não, né?
Bloodborne Remastered, jogo só um dia desse, mano, tem um Remastered.
Não, mas o pessoal também tava cogitando que uma das possibilidades do projeto deles era esse macho.
Aí seria fácil, era só pegar o mesmo jogo e aumentar a textura e o frame rate, porque o jogo não é feito, não, Bloodborne, não.
É, o jogo então,
O boato que o pessoal tava dizendo era que ia ser Metal Gear Solid 1 e
verdade, ou, não foi mal.
Eles estavam dizendo que ia ser Metal Gear Solid 1 ou Demon's Souls, e alguns outros até arriscavam dizer que era Symphony of the Night, porque se você pegar o tweet da própria Bluepoint no Halloween passado, do ano passado, eles soltaram assim um poema bem dúbio, e as frases que continham nesse tweet como é que eu poderia dizer? Fazem uma alusão a tanto Demon's Souls, fazem uma alusão a Metal Gear, fazem uma alusão a Symphony of the Night, fazem uma alusão a vários jogos. Aí deixou o pessoal louco, entendeu?
Eu vou te falar, o Symphony of the Night deixou mais viúva do que a guerra do Afeganistão, viu? Que puta que pariu.
Beijo. Né? Uma legião, meu amigo. Inclusive, se estiver ouvindo aí, é uma delas.
Mas no final das contas, o mais certo, né, que estavam... Tinha um boato até, assim, nessas últimas anos que eles estavam fazendo a trilogia do Jack and Dexter, chegou a esse ponto também, mas caralho, no final das contas, eu até preferia que fosse o Jack and Dexter trilogia, porque é massa. No final das contas, foi o que tava todo mundo esperando mesmo, que era o Demon's Souls, né? Todo mundo enlouqueceu, você vê as reactions aí na internet dos fãs, meu amigo. Não,
a terra deslocou um pouco, sabe, pois assim, tá ligeiramente fora de órbita.
Sistencela é fácil, bicho, acertar em cheio isso daí, os fãs vão comprar, não querem nem saber, estão guardando dinheiro é de agora, porque esse aí vai ser bom. Mano. Eu mesmo agora... que nunca joguei muito Demon's Souls, tô querendo jogar loucamente.
Rapaz, ele ficou
agora
muito bem apresentável, cara.
Tá lindo, velho.
Shadow.
Tá lindo. O trailer foi basicamente uma reimaginação da abertura do jogo original. Cara, que eu acho... Tem duas músicas que eu acho sensacionais nesse novo Demon's Souls.
Canta aí, dá
uma palhinha. É a música... Já dei na abertura, vai. A da abertura do jogo...
Mas aí é foda, viu?
Faz com a boca aí.
Acho muito massa, puta que pariu. A música da abertura do jogo e a música do Tower Knight são lindas demais, bicho. Tipo assim, são emblemáticas pra mim, cara. Emblemáticas. Eu não sei se é do Tower Knight. Foi tão emblemática assim, porque foi quase que um prazer conseguir chegar nele por conta daquela desgraça do dragão vermelho e dos arqueiros que tinha quase pra chegar na porta do boss. Cara, tipo assim, eu morri tantas vezes, mas tantas vezes, que eu acho que eu tava pra endoidar, só que eu disse, não, bicho, a galera tá dizendo que esse jogo é massa, eu vou insistir e morro de amores por Demon's Souls até hoje, cara. Eu sou apaixonado por esse jogo.
Insisto
em
até entender, né?
Até entender, eu tenho 3 platinas da versão americana, europeia e asiática desse jogo, porque eu sou fascinado pela estrutura desse jogo. Macho, sensacional. Pra quem Pra quem começou jogando Dark Souls, cara, não pegou a experiência que foi Demon's Souls, porque o Demon's Souls tinha a história da tendência do mundo. Poderia estar no modo mais fácil, poderia estar no neutro, ou poderia estar no modo inferno, que aparecia só os inimigos mais tops, mais difíceis do jogo pra você enfrentar e, tipo, um negócio surreal. Você pode manipular isso hoje offline, certo? É tranquilo, basta você ter Ephemeral Stone, que traz você para o modo vivo, e começa a morrer dentro do cenário, que depois, acho que 7, 8 mortes, a depender do nível que tá o cenário, você entra no modo Pure Black, que é, tipo assim, as fases ficam extremamente difíceis, mas os inimigos dropam itens extremamente raros, ou você vai matando os NPCs do jogo, e vai, NPC do jogo não, perdão, os chefes das fases, e vai tornando o ambiente mais puro. E aí, outra forma também é se você deixar Pure Black e procurar no cenário o demônio lá que parece um piolho gigante. Se você matar, vai automaticamente a Pure White. E, tipo, parece um verme gigante. Parece um piolho, um verme gigante. É só dar um hit nele. Ele é bem grandão, mas é só você dar uma pancadinha que ele morre. Cara, a experiência desse jogo é, assim, indescritível. Tem boss, os boss são todos emblemáticos. A dificuldade do jogo é muito legal.
Como é a questão do rio? Infelizmente, eu ouvi falar que não tem Yestus, né? Nesse jogo é outra coisa que você usa.
São ervas.
São as graminhas.
São as ervazinhas. Aí tem a verde, a amarela e a cinza, se eu não me engano. São três tipos de erva que recuperam o teu life. E o jogo traz várias consequências pra você morrer, entendeu? Você vai... lembra só um pouco a forma que acontece no Dark Souls 2. E você vai morrendo, e no Dark Souls 2 você vai deteriorando o seu corpo. No Demon Souls você vai tendo uma penalidade que é a redução do seu life. Só que tinha uma causa e consequência. A mecânica do jogo era muito incrível, cara. Se você estivesse no modo vivo, você tinha o life cheio e completo. Só que por tabela você começava a ser invadido por outras pessoas e iam lá tentar lhe matar. Mas se você tivesse morto na forma fantasma, o seu mundo não era invadido, mas em compensação você tinha uma penalidade muito grande que você sofria uma redução muito grande do seu life, cara. Enfim, os caras criaram uma mecânica assim, sensacional, sem falar. O último ponto aqui, aí vocês começam a debater o que vocês viram. Porque eu sou o empolgado por esse jogo, cara. Foi mal.
É o cara que virou o sofá quando viu.
Ninguém notou.
Cara, viu? O último ponto sensacional. Sensacional desse jogo. É no mundo 3, lá na Arkstone 3. E o último chefe dessa Arkstone pode ser um NPC, se você estiver jogando offline. Mas se você estiver jogando online, a pessoa é invocada automaticamente pro teu mundo e você passa, vai disputar pra ser o boss da fase. E inclusive ele ganha lá é como fosse tipo um turbante gigante. Uhum. Uns poderes lá de magia extra esse turbante dá. E você vai disputar, cara, com um aleatório na internet. Tipo assim, briga lá. Você vai... Cara, tipo assim, são ideias que, pra época que esse jogo foi lançado, são ideias extremamente inovadoras. A gente falou nos jogos underrated que esse jogo, tipo assim, foi massacrado pela crítica. E quem fez a fama desse jogo foi a galera que foi experimentar esse jogo. E, tipo, mostrou o que é o jogo. Eu lembro que tinha um tópico lá do fórum do All Jogos que era o cara descrevendo diariamente o sofrimento dele pra finalizar o jogo, e o tópico tinha mais de 500 páginas da galera comentando, entendeu? E todo mundo, não, vou comprar o jogo. E foi o sucesso que foi e acabou dando a origem pra série Dark Souls pra se tornar um jogo multiplataforma. Enfim, eu não podia estar mais satisfeito com isso. Eu tô empolgadíssimo com isso, cara. Muito, muito, muito empolgado mesmo. eu não vejo a hora de jogar. Infelizmente, o trailer que foi mostrado é a abertura, é uma reimaginação da abertura do jogo, mas já tem fotos comparativas da versão do remake com a versão original, e tá absurdo, cara. Lindo. Tipo, é o único adjetivo que você pode dar. Lindo. O jogo tá fodástico, mas não vejo a hora de jogar.
Duas coisas. Esse jogo é confirmado, vai usar Ray Tracing. Ele tem Ray Tracing. E segundo, a Bluepoint confirmou que vai ser dois modos, né? Modo fidelidade e modo performance. Talvez o modo performance desabilite o Ray Tracing, né?
Ray Tracing,
pra dar um pouco mais de fôlego. Mas eu acho que o certo é todo jogo devia ter isso, bicho. Modo performance e modo fidelidade.
Mas vai ficar mais popular daqui pra frente, cara.
É.
Passado tempo, bota fé.
Mas eu achei bom, assim, eles já estão começando a implementar o Ray Tracing, assim, confirmando já de cara, né? Ainda mais um jogo desse que a iluminação da série Souls é tudo, né? Pra dar uma ambientação e tal. Todo mundo diz que o Demon's Souls é um dos melhores, se não o melhor jogo da série Souls. Isso aqui é a minha curiosidade. Eu nunca joguei por muito tempo o Demon's Souls, então quero realmente ver muitas pessoas dizem isso.
Cara, assim, é complicado falar sobre isso, sabe? Mas
não sei se é nostalgia do povo, mas se é realmente... É,
pode ser. Eu sei que eu, quando tava vendo a apresentação, tava comentando, a gente tava até brincando no grupo, era vendo a janela, o vídeo, e brincando lá no grupo com os títulos. Quando começou o trailer, que mostrou aquela paisagem e tal, eu tava de boa, sabe? Mas quando apareceu aquele corpo pendurado na pata do dragão e a música lá, bicho, foi como se eu voltasse no tempo.
10 anos, assim.
Nossa, foi muito satisfatório aquilo ali. E finalizando, mostrando o velho amigo Tower Knight, pronto, ali, sabe, aquele meme do Will Smith da felicidade, era aquilo ali.
A dancinha, porque...
Não, aquele momento da vida se chama felicidade, ele andando no meio das pessoas, sabe? Pois é, porque foi uma recompensa muito grande, que a gente às vezes vê um jogo que você gosta muito, aí quer que ele seja relançado, aí só o cara botou só um efeito de sombra ali, pronto, aí o remake. Mas, pô, vai olhar os comparativos das imagens, você vê que o pessoal da Bluepoint, ó, bato palmas com os pés, porque com as mãos eu tô enxugando minhas lágrimas. Ficou muito bom, cara. Ficou muito bom mesmo. Vamos ver o gameplay, né?
Ai,
se tiver mantido, pode ter certeza. O que vai ter de vídeo aí de nego enlouquecendo nos streams vai valer a pena.
Eu vou comprar primeiro. Eu não vou comprar PS5 lançamento, cara. Vou comprar talvez daqui a uns 2, 3 anos. Eu acho que o jogo sai antes disso. Eu vou comprar o jogo e vou ficar aqui esperando a oportunidade pra comprar um PS5. E no dia que o meu PS5 puxar esse disco, eu vou chorar. Eu digo logo.
E já é filmar chorando, né?
E aí puxar o disco, né? Baixar a mídia digital, não. Mídia digital. É o download, não. É o disco.
Mídia digital.
E o último destaque aqui, que a gente não pode deixar de falar, né? O Horizon 2. É Forbidden West.
Esse aí tava... Espera aí. Bater palma. Tu é doido.
Tu é doido.
Horizon, trailer lindo, jogo lindo, protagonista lindo, linda. E quem não gostou, vá tomar no cu.
Esse daí,
deixou aquela cena dela dentro d'água e parecendo o robô em forma de jacaré em cima dela. E como fosse tipo uma... Sei lá, mas como fosse tipo a lua. A luz da lua em cima d'água e você vendo aquilo dentro d'água. Puta que pariu, mas que jogo. Mas e a vegetação aquática. Acho sensacional.
Não, e pensa isso aí, é começo de geração. É o gráfico mais merda que você vai ver nesses consoles é o de agora. Imagina o que, é que a Guerrilla não vai fazer lá no meio da geração, se eles resolverem ressuscitar Killzone ou uma nova franquia aí qualquer. Os caras estão com tudo.
Tão perfeito. Tão perfeito que ainda homenageou o Senhor dos Anéis, os olifantes lá no final.
Ixi,
aí tudo
sim.
Perfeito, cara. Foi tudo perfeito.
Eu vou ter que rejogar o primeiro. Eu vou esperar sair pra PC o primeiro, tá saindo aí nesses meses que vem. Estratégia da Sony correta, né? Lança pra PC, o pessoal ficar curioso, gostar do jogo e querer jogar o segundo.
Não. Mas a Sony tá quebrando, dando jogos pra PC. Urdu, a Sony tá fodida, deu um jogo exclusivo pra PC. Acabou essa necessidade agora de fugir. Eu vou ali olhar o trailer do Scalebound. Ah, tem não, pô.
Então, porra, bicho! Mano, é mil graus.
Scalebound.
Scalebound.
Eu tô, ó, sem putaria nenhuma. Eu acho que depois daquela E3 que apareceu, Shenmue 3, tá, beleza, o jogo foi uma bosta, mas Shenmue 3, o Final Fantasy Remake, que, assim, tudo que você poderia imaginar em termos de E3, a Sony trouxe. Tipo assim, a Sony vendeu um sonho, cara, tipo assim, um sonho, e todo mundo ficou, meu Deus, ganhou a E3, ganhou a E3. Cara, a Sony fez com a apresentação do PS5, é indiscutível a qualidade do evento que a Sony mostrou, é indiscutível. Pode ficar, tipo, logo depois que terminou o evento, acho que é Aaron Bringer, não sei, enfim, é um cara, um dos cabeças da Microsoft, foi postar no Twitter citando que os jogos lá, NBA, GTA,
esse cara aí,
enfim, viu? Tipo assim, os jogos multiplataforma ia estar rodando melhor no Series X, não sei o que e tudo mais e tal. Beleza, bicho, jogo multiplataforma, beleza, mas quem é sonista, bicho? Tipo assim, pode ser, tipo assim, pode rodar, velho. Quem é sonista, eu particularmente, eu tenho uma tendência maior pela Sony. Apesar de gostar de Forza, apesar de gostar de Gears of War e detestar Halo. Eu não gosto de Halo, certo? Mas enfim, assim, eu pego, jogo, acho legal, massa, acho bacana e tal. Tipo assim, o que me prende a quatro gerações dos consoles da Sony são os exclusivos, velho. É o trabalho, é o investimento que a Sony fez, lançando exclusivo e dando apoio pros estúdios. Bicho, vai demorar? Demora aí, mas lança um produto de qualidade. Bicho, foi os jogos exclusivos da Sony, foi uma porrada atrás da outra. Exceto o Days Gone, que é um jogo normal, o padrão que a Sony estava lançando. Pronto, e eu tô jogando agora e tô gostando. Pra ser bem sincero, tô gostando, certo? É uma outra pegada, mas enfim. Tô achando muito legal. Lógico, quer dizer, eu tô jogando depois de 300 milhões de atualizações, tá? Tipo assim, depois do tipo, tinha dia que eu ligava o PS4 e tinha atualização, tipo assim, semanal de 15 GB por jogo, certo? Mas o jogo hoje tá legal. Enfim, mas é indiscutível, cara, a qualidade. Você pega aí, porra, o primeiro evento que a Microsoft vai apresentar os jogos do Xbox foi aquela porcaria, bicho. Me desculpe, é jogo que já tá no PC, jogo que já tá em pré-alpha no PC aí, o pessoal não tendo que comprar...
Não mostrou nada, mostrou tudo e não mostrou nada.
Mostrou tudo e mostrou nada. Agora a Sony foi lá, beleza. Tem tipo assim, foi tão ridículo o comentário do cara, porque a intenção da Sony, num evento desse, mostrando esses exclusivos que a gente tá falando aqui, certo? E também falando da multiplataforma, ela tava só querendo dizer, gente, é o mesmo projeto. É o mesmo projeto do PS4. Eu vou ter os mesmos exclusivos de qualidade que eu ofereci para vocês no PS4 e vou ter os multiplataforma. Ou seja, as third party estão me dando apoio. Tipo assim, aí vai um abestado da Microsoft falar um negócio desse no Twitter. Ah, não, mas tudo isso vai ter também. Tá, beleza. Tem Ratchet & Clank? Tem Horizon? Ah. Bastante, bicho. Tipo, não tem, beleza. E qual é a tua resposta para isso, cara?
Uhum.
A tua resposta para isso? Tipo, aí fica meia dúzia de abestado batendo palma pra um cara desse no Twitter. Bicho, pelo amor de Deus, cara. Aprendi a fazer um evento.
Esse evento da Sony, várias pessoas concordaram que esse é o estilo de se fazer evento. Sem apresentador.
Várias pessoas... vou dizer quem foram várias pessoas, mas eu concordo.
Declaração do Ares, mas
várias... Mas ali é o compilado. O Ares falou, né? o que tava engasgado em todo mundo, e eu concordei com ele e com você. Sem bullshit, sem besteira, sem um monte de influenciador imbecil ao redor, na bancada da frente, batendo palma, gritando, sendo pago pra fazer aquilo, sabe, sem uma plateia, sem propaganda, sem nada, só o negócio feito pra ser como é e acabou, velho.
Jogo paia, próximo jogo, achou paia, próximo jogo, achou paia, tem outro,
isso, quick, ó, pá, e pronto, velho.
Uma parada objetiva, vai direto ao ponto.
Exato, exato.
A gente tá mostrando o que vocês querem ver, pronto, aqui, é isso que importa.
É o que eles já vêm fazendo, né?
de botar...
Faz tempo. Não, dois anos.
Né? Lá, negócio de propaganda, de não sei
apesar
o quê.
Apesar que Keanu Reeves foi God. Keanu Reeves, eu tenho dado meu braço a torcer.
É, eu acho que conferência de E3 morreu de velho já. Acabou. E se voltar tipo aquele padrão que a galera quer mesmo, na forçado, viu? Porque eu acho que não... A Sony mesmo não volta, não.
Padrão E3 de botar um cabo em cima de um palco pra falar blá 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 blá.
Passando vergonha.
Aqui, ó. Aqui o trailer.
Errando fala, o trailer sendo...
É ruim porque não vai ter coisa engraçada mais pra se abrir, né? Depois os cringe lá não vai ter mais, né?
Não dá, mano. Gravado. Não dá. Ah, tipo assim... Passa um evento de uma hora como a Sony fez, é extremamente satisfatório. A Sony vendeu extremamente bem o produto dela. Faltou só um ponto, o valor, que me preocupa. Porque ela tá colocando uma tecnologia muito pesada, tá colocando algo que é, tipo assim, é inovador e tal, e me preocupa. Porque lá atrás, quando ela foi querer utilizar inovação, que foi o caso do PS3, o negócio saiu com um preço exorbitante de chegar ao ponto
499,
do
abestado. Era 2006.
499 e 599 alta versão. E a chegar ao ponto do presidente na época virar e dizer, não, tá caro? Tá, beleza. Mas o cara vai arranjar um segundo emprego pra conseguir comprar o console.
Eles chegaram no PS3 muito confiante do PS2, cara. Chegaram, caga, aí perderam a metade da geração pro Xbox, por causa dessa arrogância. Aprender também.
Minha única preocupação é essa. Os caras estão chegando, estão apresentando, em termos de... Cara, eu não entendo nada. Esse negócio de teraflops, não sei o que, não entendo nada, Mas, tipo assim, os caras estão apresentando, é um pouco mais, supostamente, é um pouco mais lento que o Xbox, mas estão trazendo uma tecnologia que tá todo mundo dizendo, bicho, que de olho que isso aí nem no computador tem, nem no PC tem. A gente não vai...
O SSD lá, né?
O SSD, isso não tem. Tipo, tá vendendo produto dela, cara. Só
basicamente
a Sony
fez. Sim, mas o que foi que a Sony fez? Transformou o SSD numa memória RAM gigante. Eu já falei isso várias vezes aqui. O acesso é tão rápido e vai acontecer em alguns jogos, e Bruno já especulou que provavelmente nos jogos mais da Sony mesmo, né, que são exclusivos para a plataforma, mas basicamente todo o arquivo do jogo vai estar disponível na velocidade tão grande que a memória RAM fica ali meio que, sabe, complementada pelo SSD. É isso aí, de tão rápido que é o acesso. Aí você tem aquelas cenas com aquela tech demo da, que a gente já falou aqui também, da Unreal Engine 5 puxando textura em 4K voado, que em outras situações daria um outro travamento porque, por causa da velocidade de acesso da memória, entendeu?
O processamento de áudio do PS5 é um chip dedicado, que até dizem que tem a capacidade do Jaguar do PS4, pra você ver.
Todinho, pra quem não sabe, é o chip todinho do PS4, é só o áudio do PS5. É. E aí, a diferença, acho que a gente mencionou, mas você vai ouvir o som, tipo, não só mais aquele, por exemplo, a chuva não é só aquele hissing de fundo, o chiado. Cada gota vai ser processada individualmente em nível, no impacto, na altura que ela cai e na textura também, sabe? Velocidade, tudo isso vai ser calculado, cara. Bicho, nossa, rodei muito ali, velho.
É o 3D áudio, né? Isso aí o Mark Cerny falou que ele recomenda headphone de qualidade pra obter esse efeito. A Sony até anunciou o novo Pulse, né? Pro PS5. Tá bonitão, tem até...
Então, além de anunciar o console, ela já anunciou a linha de produtos todinha. Câmera, headset, os controles, a base pra carregar o controle.
A câmera ali já entregando o começo do VR, né? Porque a Sony ia vender uma câmera só pro cara bater foto. Ali já é pro VR que vai sair. E o VR 1 funciona no 5, isso é confirmado. Ele vai funcionar normal.
Caralho, bicho. O do PS4 agora vai
funcionar. Sim, funciona. Isso é confirmado.
Caralho, bicho. Que massa. Massa mesmo. Eu tô esperando ver se na virada de geração o preço do VR cai. Aqui no Brasil, tá, depois da alta do dólar, tá um negócio assim surreal, bicho.
Não, quando sair, quando anunciarem 2, o preço não vai cair. A galera vai começar a botar usada à venda, aquela coisa toda.
Eu tô com muita vontade de comprar pra jogar o Resident Evil, o Tetris, até o mesmo.
Pra jogar e matar Sky. A mulher também.
Ixi, eu tô muito afim. Muito afim mesmo de comprar.
Bota
só
a mulher pra jogar, Atila. O Resident Evil.
Acho. O Resident Evil, ela toda bichona foi querer jogar, né? Rapaz, é forte. É forte, tem cena forte. Aí tem a cena lá que é o começo do jogo, enfim. O Ethan pega lá a mulher e acaba dando umas porradas nela lá e acaba aparentemente matando ela. Quando você dá as costas e olha, a mulher já sumiu do local. Macho, a mulher faltou golfar na hora.
Botar o bolso pra fora todo.
Ela só fez me dar o controle assim, não, isso aqui não é pra mim não. Toma, pode jogar.
Imagina o VR, bicho. Caraca, ela sai correndo com o fio e tudo, tá ligado?
Bom, como tem, como anunciou outros jogos, né? Outros anúncios e confirmações, né? Tem o Astro Boy, tem o Hitman 3 para 2021, Solar Ash. A gente vai deixar aí no, na descrição para vocês verem os trailers, não só desses, dos jogos que a gente não falou, como dos que a gente falou também. O Gran Turismo, Spider-Man, o Demon Souls, etc. Vocês podem ver aí todos os trailers e todas as possíveis datas de lançamento. Vai estar na descrição. Porque realmente tem muita coisa. Se a gente passar aqui 2 dias falando, ainda sobra.
Não, sobra. E assunto. É. Mas, você vê, a gente passou uns 20 minutos só falando sobre o console ter ou não disco, entrada pra disco.
O que, é que vocês acharam do design do console em si? A gente falou questão do disco e tal, do controle. O controle pra mim tá cada vez mais atraente. No começo eu achei estranho, mas eu tô achando massa agora.
Eu imagino o PlayStation branco, bonito, desde a versão do Destiny no PlayStation 4. Que eu fui minha versão de desejo, mas eu nunca comprei. Ainda vou comprar a versão do Destiny 1. Eu acho muito linda aquela versão. E o console branco é muito elegante, cara, eu acho. Sabe?
No encardinho, né? No, se não for, eu tenho medo de ser aquele plástico.
Não é mais não. Faz tempo que não é mais não, esse plástico.
Se vocês forem observar, toda geração não, né? No PS3, a galera especulou pra caralho. Lançou PS3 e PS4 modelos conceituais na internet. Então, enfim, a galera tentando descobrir como é que ia ficar o console. Mas, dessa vez, acho que a Sony surpreendeu todo mundo, porque todo mundo estava esperando um visual extremamente conservador, como foi todas as outras máquinas dela.
Preto no preto, né?
Agora é preto. Tipo, PSP também é um visual extremamente bonito e elegante, principalmente pra época. Mas era conservador, o Vita do mesmo jeito, todos os consoles de mesa do mesmo jeito. Só que dessa vez, bicho, ela disse, beleza, pois vamos aqui, vamos colocar um visual aqui mais arrojado. Colocou. Eu acho que em pé, em forma de torre, ele é elegantíssimo, muito bonito.
O que o PlayStation disse, tipo, logo após deitado, a conferência, foi que eles querem que o PlayStation 5 seja um enfeite na sua sala, realmente como se fosse um ornamento, né, pra complementar como sua sala é. Assim, ele realmente parece um objeto de decoração, né? Ele em pé, aquele... O pessoal até disse que parece as torres do Senhor dos Anéis também, aquelas duas pontas lá. Galera, parece um modem também, um roteador dos anos 2000, mas...
Parece muita coisa, né, bicho?
Eu quero saber... Assim, eu tô achando mais interessante o design desse console, depois que eu vi mais fotos e tal, mas será que daqui a 10 anos a galera vai achar ele bizarro? Será que envelhece mal esse design?
Ele vai envelhecer mal por conta do tamanho. O bicho é um elefante, ele velho. É
longo, mas né? Tem que ser, cara.
A imagem comparativa que saiu na internet é enorme.
Se fosse pra ser 2 vezes maior, pra garantir que não ia ter, que não vai ter problema
de aquecimento, melhor, coisa do tipo,
que seja, entendeu?
Que é bom também, porque o console dura mais tempo, cara. O Xbox One original, pô.
Ali
não tem problema nenhum. Tá aí até hoje.
De aquecimento.
Vai até hoje, tá. O cara comprou o original, com exceção do leitor e outras, como assim? Por superaquecimento, dificilmente ele deu problema.
360, amigo, eu não conheço uma pessoa que não tivesse o Xbox 360 original.
É porque o fail rate era de 100%, assim, com o tempo.
É de 100% mesmo ali.
É 100%. A diferença do o Xbox não falhou e o que falhou é porque o que falhou foi utilizado. É só essa. O tempo suficiente. Todos eles têm uma vida curta e bem limitada. Mas aí já é outro assunto. Enfim, mas eu gostei do console, achei elegante, achei que casa bem numa sala decorada. Apesar de pelo fato de ser branco, limita. Ele pode ficar se destacando. Enfim, o cara tem que saber posicionar.
Eu acho que ele vai ficar... Ele não vai envelhecer tão mal, não. Acho que talvez a Sony vá ter um feedback pra uma nova versão dele. A versão Slim ser, assim, como é que eu posso dizer? Ele daquele modo em pé, mas ele mais grossinho e menor o tamanho, sabe? Não ser tão Slim. Slim só na altura, tá entendendo? Pra não atrapalhar a ventilação dele.
Me ligo.
Minha curiosidade é saber como é a parte de trás dele. Não mostrou, né? Quantas entradas, se vai ter USB extra atrás, se não vai ter. Eles não mostraram a parte das conexões, né? Ainda não tem foto mostrando isso. A gente só viu mesmo a frente e a lateral.
Certamente pra ser, tipo, Sony deve investir pra tentar ser a plataforma, por exemplo, em campeonatos da vida aí, de jogo de luta, etc. Ele ser utilizado como principal, deve ter pelo menos, no mínimo, 2 USBs pra ter condição de ligar 2 controles de arcade
ele
lá e a galera jogar de boa.
Mas é uma C e uma USB atual, né? Atual, normal, que eu digo assim, a comum, né? Eu achei isso esquisito. Espero que tenha mais atrás, porque senão vai dar uma dor, viu?
Vai dar um bizil. Apesar de que você pode comprar o hubzinho USB-C USB-C pra USB normal também.
Se não trouxer latência, se isso aí não tiver latência, né? Não trouxer latência.
Pois é, tem essa. Mas o USB-C tem muita voltagem, ela aguenta 10 controles.
Eu tô curioso também pra ver, bicho. Eles já anunciaram lá, né? Que vai ter mais eventos até se aproximando do final do ano. Mas eu tô muito curioso pra ver o sistema operacional desse console, cara.
Ah, eles mostraram o boot, né? O boot foi mostrado, o boot do console.
Eu não vi, ó. Depois, se quiser mandar o link aí pra ver. Não vi.
Mandar. É bem rápido. É uma música, assim, bem sutil e já entra, assim, no, pra você apertar o botão do controle pra ele lhe jogar na tela inicial. É bem rápido, porque é quando é SSD, né, também. É muito ligeiro. Muito ligeiro. Gostei do boot dele.
Já não era lento antes, assim, muito.
Era, né, lento. Você... Antigamente aparecia Sony Entertainment, Computer, não sei o quê.
Não, mas não era tão lento assim também.
Mas era lento, bicho. É porque... Ligue um PS4 ou um PS3. Demora. É assim, não é uma eternidade, mas
era lento o que a gente foi doutrinado com essa porra, vendo a logo sendo desenhada em Paint no PS1. Pode reclamar, vocês reclamam.
Não, tô reclamando, eu tô dizendo que era bom.
Eu tô dizendo que agora é instantâneo, entendeu? É a musiquinha, aperte o controle e já tá dentro, entendeu? Não tem aquela.
E ainda por cima com a música da tensão pra ver se o disco ia rodar ou não, viu?
Que isso? É isso aí.
É bom demais.
Espero que vocês tenham gostado do programa dessa semana. Foi muito bom falar sobre esse console, principalmente debater aqui alguns pontos que, inclusive, a gente divergiu e tal. Mas é legal, é sempre bom trazer o debate sobre, assim, tecnologias novas e coisas que estão surgindo. Lembrando que na descrição vão estar todos os links que a gente falou e também o nosso apoio, dê o suporte ao podcast lá, para que a gente continue mantendo os dois programas semanais rodando bonitinho aqui. Então é isso aí, até a próxima semana. Falou com o Bonicono e tchau!
Dos jogos,
mano. Bora.
Tava te esperando pra
puxar. A gente morreu de
falar aqui. Deixa eu puxar aqui só o comecinho. Aí você.
Tava te chamando,
você
sumiu.
Eu fui fazer um xixi ali.
Tua voz tá com muito ganho, mas não mexe não.
Tá muito ganho.
Xixi. Tá, mas tu vai mexer e vai travar tudo aí nesse PC de merda.
É o PC não, aplicativo. Ele não tá nem marchando o microfone, ó. Por incrível que pareça. Vou botar ele mais longe agora. Tá melhor?
Não. Dá pra subir se bota. Eu não entendo, Bruno. Foda-se, deixa assim. Não tá estourando, só tá alto. Mas tá de boa, vai. Eu não entendo, Bruno. Ele gosta de modernizar nas coisas, outras não, sabe? Ele podendo comprar um microfone que tem a porra do knob pra você, analógico, que é bem simples de você mexer. Não. Comprar um com digital, porque é melhor. Aí vai comprar o console. Não. Aí o console.
Se lasque.
O console tem que ser a mídia física. Ele não tem uma linha
raciocínio. Lasque, né? Morra. De ódio.
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.